Para conversar sobre esse tema, nós recebemos agora a Carolina Fernandes, ela que é especialista em relações institucionais do Instituto Unibanco. Bom dia, Carolina.
Bom dia, Sara. Bom dia, Bruna e todos os ouvintes. Obrigada por essa oportunidade.
Então, eu começo te perguntando, diante desse cenário que a gente está vivendo aqui no Acre, com os rios cheios, as famílias afetadas por enchentes e a volta às aulas se aproximando, o que esse momento revela sobre essa relação entre educação e mudanças climáticas?
É importante a gente lembrar que a educação como um todo, né, e aí o seu equipamento principal, que é a escola, ela organiza toda a rotina das cidades, dos estados, ou seja, essas pessoas que estão ali estudando e suas famílias, elas fazem parte daquele município. Ou seja, isso acaba acontecendo que eles atrapalham em muito esses eventos climáticos. Lembrando também que os eventos climáticos, eles são uma realidade não só do Acre, de todo o Brasil e do mundo, né? Então, o que é importante aqui? É claro que a educação e mudanças climáticas estão profundamente conectadas, né? É super importante que um estado como o Acre, por exemplo, que tem essa relação com rios e florestas, que isso seja parte do cotidiano desses estudantes e, na verdade, de todos que estão aí, né? Que são moradores, porque isso faz com que as pessoas entendam o seu território, os riscos e você consiga proteger essas vidas e garantir a continuidade da aprendizagem, né? Então, tudo isso para dizer que a gente está, a educação e crise climática estão muito conectadas, a educação pode ajudar a resolver algumas questões, mas ela não pode fazer isso sozinha.
E aí, Carol, quando a gente fala agora desse cenário, né? Você acha que diante desse cenário todo, não só aqui do Acre, mas como você bem falou, mundial, né? Dentre esses outros impactos climáticos, a educação ambiental, ela já se torna necessária nas escolas?
Ela não só é necessária, como ela é essencial, né? Agora, não basta a gente ter apenas uma disciplina a mais no currículo. Isso precisa fazer parte do dia a dia dos estudantes, isso precisa fazer parte de projetos e precisa fazer parte da realidade, formações, enfim, de todos que ali estão, os professores, diretores escolares, enfim. É muito importante que a escola, ela esteja formando cidadãos que estejam mais preparados para cuidar do lugar onde eles vivem e que possam enfrentar o futuro, porque a crise climática é a nossa realidade, né? Então, a gente não fala mais se acontecerá, mas quando. Vocês estão vivendo aí esses últimos dias no Acre e isso já acontece há muito tempo. A gente precisa aproveitar que há pelo menos há quase 2 anos esse tema vem sendo bastante debatido por causa das tragédias que vêm acontecendo, então a gente precisa aproveitar essa oportunidade para preparar as pessoas e principalmente preparar esses equipamentos públicos que organizam a vida dos moradores.
Isso mesmo, interessante que você falou, porque agora quando a gente fala de emergência ou de crise climática, não é mais algo distante, né? Não é algo que você pensa, quando vai acontecer, ou coisa de cenários de filmes, né? Mais apocalípticos, mas é algo que a gente vivencia agora, é algo que está no nosso cotidiano, não é?
Sem dúvida, todos os dias. A gente, na verdade, aqui a gente começou tendo um olhar ali para o Rio Grande do Sul em 2024, foi aí que começou a se falar mais disso. Mas os estados, né, que fazem, o Acre, por exemplo, que fazem parte desse grupo da Amazônia Legal, por exemplo, eu cito isso porque aqui o Instituto Unibanco tem parceria com o consórcio da Amazônia Legal, vocês já vivem isso há muitos anos, né? E aí a gente não fala só das cheias, mas também da seca, fumaça, calor extremo. Então, a gente precisa olhar para toda essa estrutura, e aqui falando especificamente da escola, porque é o nosso tema, como que ela está preparada, então a sua infraestrutura Então, você precisa se preparar para isso, né? Existem protocolos que olham, como a gente costuma dizer aqui, os especialistas nesse tema, o antes, o durante e o depois, ou seja, o que eu preciso fazer antes, durante e após, por exemplo, uma enchente como essa que está acontecendo no Acre, embora as aulas ainda não tenham voltado, logo precisam voltar. E aí, o que que a gente, né, como é que isso acontece e o que que precisa ser feito? Aí você tem todo um cuidado também, não só com a infraestrutura, mas também com a parte socioemocional dos estudantes, dos professores, dos diretores, enfim, todos os profissionais da educação, que, de novo, se eles estão indo à escola ou estão sendo impedidos de ir, significa que eles também tiveram danos pessoais, seja nas suas casas, com suas famílias, por conta da enchente. E aí você tem também toda a parte pedagógica que precisa estar preparada. Portanto, se o meu aluno não vai à escola, porque ela não foi preparada antes para isso, como que eu vou proporcionar aprendizagem para ele? E isso é super importante, porque a crise climática também é um fator de aumento de desigualdade, porque ela sempre atinge as pessoas que são mais vulneráveis, ou pelo menos atinge de uma forma mais forte.
Aí a gente entra nesse tópico de justiça climática, né, de racismo ambiental, de todas essas questões mesmo, que infelizmente tem uma parcela da população que está mais vulnerável, que vive ali em regiões que são mais suscetíveis ou à alagação, ou que sofrem mais com a falta d'água. Infelizmente, essa é uma realidade também, não é?
Exatamente. A gente costuma dizer aqui, as pessoas mais vulneráveis são as que menos contribuem para a crise climática e são as que mais sofrem, né? E a gente sabe também, trazendo de novo para a escola, que isso no Brasil todo, não só no Acre, a gente tem um número muito maior de escolas públicas, né? Portanto, onde essas pessoas estão estudando. Por isso, a grande importância da escola estar preparada e, obviamente, com uma equipe de outras áreas, né? E aí aqui, segurança, a parte de assistência social, enfim, bombeiros, infraestrutura, todas essas áreas estão conectadas para pensar esses protocolos que eu comentei do antes, durante e depois, porque é isso que vai minimizar as perdas, principalmente dessas pessoas mais vulneráveis.
E aí, aqui, pegando um pouco... Opa, perdão. Continuando agora, a senhora mencionou um pouco esse início dos projetos lá no Rio Grande do Sul. O Instituto Unibanco recebeu no último ano um prêmio, né, relacionado ao projeto Escolas Resilientes lá no Rio Grande do Sul. Então, eu queria que a senhora explicasse melhor sobre esse projeto e de que forma ele foi aplicado.
Maravilha. O projeto Escolas Resilientes, ele é uma parceria do Instituto Unibanco, outras instituições, o governo do Rio Grande do Sul e também uma equipe de arquitetura, né, dois escritórios importantes do Rio Grande do Sul, porque na prática ele propõe um modelo inovador de infraestrutura escolar, pensando em áreas vulneráveis, enchentes e outros impactos climáticos extremos. Então, o projeto em si, ele está olhando a premiação, né, para essa parte da infraestrutura. Então, é você pensar, por exemplo, uma escola que, mesmo enfrentando enchentes, ela consiga continuar suas atividades, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, com você tendo patamares mais altos, você não tendo uma escola que comece no térreo, por exemplo, que toda a sua parte de fiação esteja alta, né, que toda a sua parte de materiais esteja mais alta, que você consiga. A gente sabe também, é uma realidade, que a maioria das vezes as escolas se tornam abrigos para aqueles que ficaram desabrigados. Isso funciona no primeiro momento, porém impede que essa escola volte rapidamente a dar aulas, né, e a receber os seus alunos. Portanto, esse projeto também pensa um espaço, também numa altura maior, né, de uma forma mais alta, que você também consiga usar, por exemplo, o ginásio da escola, se ele estiver numa parte superior, como abrigo sem deixar que a escola continue funcionando. Então, tudo consegue ser acoplado de uma maneira que as atividades continuem. E aí, claro, esse projeto também envolve esse olhar para a parte pedagógica e para a parte socioemocional, que inclusive lá de fato aconteceu. Foi preciso todo um acompanhamento, né, depois da tragédia de 2024.
Que interessante esse projeto e de que forma que as escolas resilientes, elas podem também inspirar as escolas do restante do Brasil, como no Acre, né, que anualmente sofre com essas enchentes e com a seca também.
Foi produzido um guia, né, a partir desse projeto, justamente para contar essa história e para a moção que é possível fazer. E isso é replicável. E se não é totalmente replicável, eu digo, né, 100%, ele pode ser adaptado a todos os estados do Brasil. Isso pode ser encontrado no site do governo do Rio Grande do Sul, mas também aqui no site do Instituto Unibanco, porque é importante que a gente consiga aprender com quem já viveu isso e está conseguindo colocar boas práticas, né, aí para melhorar esse tipo de impacto que está acontecendo. Lá no Rio Grande do Sul, eles vão iniciar as obras da primeira escola a partir desse modelo esse ano, mas é super possível que as pessoas conheçam, então, esse guia e que possam fazer uso dele.
E aí, já quase encerrando aqui a nossa entrevista, mas também tem agora o novo Plano Nacional de Educação. A senhora pode falar um pouco de que forma que ele aborda essa relação, justamente desses efeitos que a gente vem falando aqui, com a educação?
O novo Plano de Educação, ele avança ao reconhecer que a educação precisa dialogar, né, com os grandes desafios do nosso tempo. Um deles, claro, é a crise climática, mas na prática isso aparece quando o plano fala de escolas mais seguras e resilientes, quando ele fala também de educação integral e de articulação com os territórios e de formação de professores para lidar com temas contemporâneos. Ou seja, esse é um ponto importantíssimo, porque para além de toda essa preparação que é preciso ser feita, a gente precisa formar esses profissionais da educação, porque eles também estão vivendo isso pela primeira vez. De qualquer maneira, esse novo PNE, que ainda vai ser votado, né, no Senado esse ano, ele deixa um recado muito importante. Ainda há o risco de tratar a questão climática como algo secundário e apenas transversal, né? Então, diante do que a gente está vivendo, como exemplo, as cheias aí no Acre, a prática mostra que sustentabilidade e adaptação climática precisam se tornar eixo estruturante da educação básica, né? Orientando desde a infraestrutura da escola até o currículo e o cuidado com os estudantes. Então, como eu disse antes, é importante que isso não seja apenas uma matéria incluída no currículo, mas que a gente viva isso no dia a dia e que as pessoas possam aprender principalmente com seus territórios.
Muito obrigada, Carolina. Muito importante essa entrevista, a gente trazendo aqui esse assunto para o nosso Jornal da Manhã, os nossos ouvintes aqui nos acompanhando. Então, mais uma vez, muito obrigada, Carolina, pela disponibilidade, por ter vindo no nosso Jornal da Manhã hoje.
Obrigada, Sara. Obrigada, Bruna, e todos os ouvintes que estiveram com a gente.